Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre análise de coloração pessoal, um assunto que assim, tá super em voga agora. A gente já fez, vai contar um pouquinho das nossas experiências e tudo mais.
A gente sabe que tem assim várias curiosidades em torno disso e resolveu aqui contar pra vocês um pouco sobre a coloração, a análise de coloração de maneira geral. E como a Cacá falou também, nós duas já fizemos, então a gente tem várias coisinhas pra compartilhar. Eu acho que primeiro é importante explicar o que que é, né?
Nem todo mundo sabe. O que é a tal da análise de coloração pessoal?
Talvez o nome todo mundo já tenha ouvido falar, porque, principalmente pra quem curte, assim, moda e tá sempre ligada no Instagram, foi uma coisa que nos últimos 2 anos foi um boom, assim.
É.
Especialmente no ano passado, eu acho, né, Cacá? Muita gente fez.
Inclusive a gente.
Exato. Então, assim, ó, a análise de coloração pessoal é um método que identifica as cores que são mais
harmoniosas.
Exatamente. Com a gente, assim, porque ela é baseada no nosso tom de pele. Então, ao contrário do visagismo, que às vezes a cor do cabelo influencia, nananana, a análise de coloração pessoal é uma coisa que tu faz uma vez na vida e deu. Não interessa se tu pintar o cabelo, se tu ficar mais bronzeada, sabe? A harmonia das cores na tua pele não muda nunca, digamos assim.
Uhum.
E aí, por que que isso é importante? Conta, Cacá.
Eu? Cara, eu acho assim, acho que é muito claro.
Não é importante, Bah. Só um pouquinho. É interessante.
É interessante. É interessante. É interessante. Eu acho que a gente sempre ouviu, talvez de uma mãe, de uma avó, esse tom fica tão bonito pra ti, ou esse tom fica tão bonito pra ti, enfim. E eu acho que é claro que tem determinadas cores que a gente sente melhor. Então, basicamente, a análise de coloração, tu vai analisar quais tons e quais contrastes, enfim, vão ficar melhor. E assim, são detalhes mínimos, sabe? Quando faz análise de coloração pessoal, tu vai ver alguma coisa que vai acentuar ou não acentuar a tua olheira, que vai acentuar ou não acentuar a cor do teu olho, enfim, se tu gosta da cor do teu olho. Existem N coisas, assim, que podem ser mudadas, mas claro que, assim, não vai só ensinar os tons que tu tem que usar, mas, tipo assim, como usar aqueles tons também, né? Também. De repente, aquele tom que talvez não te valorize tanto, tu tem como aprender como usar ele de uma forma que vai te valorizar mais.
Eu acho, assim, que, de maneira geral, a gente tem muito uma noção de feeling, assim, sabe? A gente sente, assim, a questão de cores que são boas, ok? Uhum, acho que isso é uma coisa, digamos que do ser humano, como a Cacá falou, quando alguém te elogia, né, tu é acostumado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu usar vermelho, eu tenho certeza que naquele dia as pessoas vão me elogiar.
Uhum.
Tipo, desde criança, sempre foi assim. Mas a gente não se dá conta das que não favorecem tanto,
verdade.
Sabe? E também tem muitas que te favorecem e tu não sabe, talvez porque nunca usou, só fica naquelas que, sei lá, 2 ou 3 que todo mundo te elogia, e daí tu fica baseado muito naquela. Só que assim, quando a gente usa uma cor que não valoriza, além de acentuar alguns pequenos...
umas pequenas imperfeições.
Pequenas imperfeições da pele, ou enfim, coisas nesse sentido, às vezes pode te dar até um aspecto de doente, sabe? Uma vez até eu me lembro que uma seguidora já mandou uma mensagem falando, se eu não me engano, é quando ela usava amarelo, que as pessoas perguntavam, sabe? Ai, como é que tu tá? Tu tá te sentindo bem? Tu tá gripada? E as pessoas, né, tipo, não fazem por mal, mas é que aquilo é uma cor que fazia com que ela ficasse com uma cara muito abatida.
Então... E é uma coisa que, assim, acho que por mais que a gente, no fundo, a gente saiba de que, tem certas cores que valorizam e tal, na hora que tu vê isso em ação, é muito louco, assim. Eu lembro o primeiro vídeo que eu vi, que era de uma mulher, né, que tava fazendo super, hoje é super típico da gente ver esse tipo de vídeo, mas na época eu achei muito revolucionário, que ela tava botando na frente de uma outra pessoa que tava sem maquiagem e tal, botava um tecido vermelho e depois botava um tecido roxo, se eu não tô enganada. Cara, a diferença era surreal. Eu fiquei olhando o vídeo, assim, tipo, vários minutos. Assim. Sabe, tipo, pra mim foi revolucionário.
Sim, eu lembro também, as primeiras vezes que eu vi, eu fiquei em choque, assim. Mas eu lembro que nem todas as vezes eu conseguia perceber tão claramente.
Uhum.
E isso também eu acho que é uma coisa legal de falar, porque a gente olha no Instagram e diz aí, tipo assim, tu não percebeu que tal cor era melhor pra pessoa, enfim, tal paleta. Só que, tipo, aquilo é um pouco natural, porque nem a pessoa que faz essa análise, ela saca de primeira, sabe?
Uhum.
Geralmente, claro, quando eles colocam no Instagram, é a cor que eles acharam que faz mais diferença. Mas, justamente, se faz vários testes com todas as paletas de cor, enfim.
Tem um vídeo no meu canal onde eu mostro passinho por passinho de como foi a minha, né? Como foi feita. Então, lá dá pra ver bem direitinho. Mas, realmente, elas testam várias cores e elas mesmas falam. Tem pessoas que conseguem ver muito mais de cara, então às vezes nas primeiras cores já conseguem reparar, e tem pessoas que já é muito mais complexo.
Meu caso.
É?
Difícil,
o meu foi muito claro.
Sério?
Uhum.
Qual que é a tua mesmo?
Eu sou primavera verdadeira, eu sou quente.
Ah, eu sou verão suave. Eu sou toda tons bebê. Tudo bebê.
Ah, mas isso é da verão suave da tabela frio, neutro ou quente?
Ah, não sei. De qual é?
Porque, assim, existem
alguns. Eu acho que é neutra. Porque é? A quente e a fria são as mais puras, né?
Não sei se são as mais fáceis de ver, porque só tem poucas opções, sabe?
Ah, tá. Então a minha é neutra.
É neutra? Que é.
Faz
tipo assim,
um milhão de.
Existem mais de uma técnica e mais de uma nomenclatura, tá? Eu e a Thaís, a gente fez com as mesmas pessoas que fizeram a nossa, e elas usam uma técnica que eu não vou lembrar o nome. Basicamente, a análise de coloração, elas vão testando tecidos de cores diferentes perto do teu rosto pra ver o que realça e o que não realça. E existem blocos, existem conjunto de tecidos, entendeu? E pra cada estação, pra cada coloração, entendeu? Então, a minha Primavera Suave tem ali toda a cartelinha dela dos tecidos que fazem parte das cores e dos tons que fazem parte daquela cartela. E primeiro elas testam as duas cartelas quentes e depois as duas cartelas frias. Porque aí tu descobre se tu é quente ou frio. Se tu não é nenhuma dessas, tu é neutra. E se tu é neutra, tem 8 tipos de cartelas pra tu testar dentro.
Ah, já ficou difícil.
É difícil. Tá. É difícil. Mas assim, o quente e o frio é mais fácil de perceber, entendeu? Por isso que a minha foi tão simples. Quando a pessoa é neutra, é mais difícil.
É, eu se eu não me engano, a gente fez com as meninas da Aura. E elas
se eu não me engano, não. A gente fez
não,
com
não.
as meninas.
Não, se eu não me engano, é o resto. Elas tinham explicado que aqui no Brasil a maioria das pessoas é neutra. Por causa da miscigenação. E fora do Brasil, o que que acontece? Tem menos miscigenação racial. Então, dependendo da região, é mais fácil tu ser...
Tu perceber qual é a tua cartela.
E exatamente, ser mais... como é que é a tua mesmo que tu falou?
A minha... Verão.
Ah, tá.
Quente e frio.
É mais fácil tu perceber se a pessoa é quente ou frio. Então,
ou neutra.
Não, se tu tem uma se tem menos miscigenação, os países que tem menos miscigenação racial, é mais
só
fácil
quente
perceber.
Ou frio.
E aí, tipo, aqui no Brasil, como tem muito, as pessoas têm mais essa vibe do neutro. E eu tô entre as pessoas do neutro. E assim, quando eu fiz a minha análise, eu me lembro assim que eu fiquei chocada, porque eu jurava que azul bic, barra azul cobalt, barra azul Klein. Esses azuis intensos eram coisas que, tipo, muito me favoreciam. E não.
Não.
Assim, não me desfavorece totalmente, mas não são as coisas que mais me favorecem.
Sim.
Aí eu acho legal a gente explicar para as pessoas também um pouco de como que foi criado esse método, né? No que ele se baseia e tal.
De onde ele surgiu.
Exatamente. Eu tava dando uma pesquisadinha e aí eu vi que foram esses estudos de colorimetria, perdão, eles começaram no século passado. Então, tinha vários artistas que começaram a fazer esses estudos com as cores. Mas foi só nos anos 20 que alguns professores da escola Bauhaus começaram a reparar que as pessoas, né, os alunos deles, que a Bauhaus foi uma escola de arte super importante, enfim. Então, começaram a reparar que aqueles alunos geralmente pintavam com as cores que tinham combinação com eles, sabe? Tipo uma coisa meio instintiva.
Entendi.
Gente tende a gostar do que fica melhor em nós, sabe? Porque eu acho que isso aí é uma análise que eu mesma fiz esse finalzinho, tá? Porque eu acho que é do ser humano tu colocar tu achar beleza no que é harmonioso pra ti, sabe? Acho que é uma tendência que a gente tem. Enfim, então lá na Bauhaus já começou a rolar toda essa questão e esse estudo ficou super avançado, né? E aí nos anos 40, 20 anos depois, essa questão de cores saiu de dentro, né, da academia, digamos assim, com uma artista plástica que também era estilista, né, americana. Então ela criou o método de análise de coloração. Então ela pegou todo esse estudo e conseguiu fazer uma coisa mais palpável, sabe? Bom, isso aqui é um método de análise de coloração.
Quando é que foi isso?
Isso foi nos anos 40, né?
Tempo.
Exatamente. E aí ela começou a estudar muito sobre isso, enfim. Só que nos anos 80 ela conseguiu lançar um livro que realmente explicou isso para as pessoas e ficou super conhecido, enfim. Então ela foi a pioneira. O nome dela era Suzanne. Kaidil. Acho que é assim que se pronuncia, desculpa se não. Enfim, então assim, ó, ela foi a pioneira da análise de coloração pessoal e ela, claro, né, digamos que bebeu na fonte de vários estudos que tinham tido. Porém, nos anos 80, teve uma outra autora que lançou um livro, bem na época que tava bombando o personal stylist, enfim, antes não tinha muito essa profissão, né, não existia. Então, ela lançou um outro livro, né, simplificando as ideias da outra autora e dividindo isso em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Que até pouco tempo as pessoas, né, faziam análise de cores baseada nisso. E eu acho que isso é bem legal porque a gente consegue dar um nome claro, sabe, pra aquilo ali, né? É nome de estação, acho que meio que todo mundo Entende, claro que tem a ver com as cores daquela cartela, enfim. Só que aí, gente, pra vocês verem como o negócio é antigo, nos anos 90, uma outra americana desdobrou esse estudo, que era um método sazonal, né, de análise de coloração, e fez um método sazonal expandido.
Ah, é isso que as gurias usam.
Exatamente. Então, esse que é o que 90% das consultoras de imagem usam hoje em dia, porque ele é mais preciso. Porque ao invés de ser 4 estações, ela dividiu essas 4 estações, então viraram 12 tipos. Então, a gente tem verão puro, verão suave, inverno puro, inverno intenso, profundo, primavera pura, clara, intensa, outono suave, profundo, puro, sabe? Então, assim, quando a pessoa é pura, é como a Cacá tava falando, né? Que é o caso dela.
É puro. É que, na verdade, o nome da minha cartela diz Primavera Verdadeira, mas deve ser
isso
aí.
É a mesma coisa. É quando diz suave ou... Ai, como é que é o nome?
Intenso.
Não. Suave ou... Jesus. Claro. Suave ou claro é sinônimo. Eu acho que deve ser as questões de direitos autorais, de royalties, né? Que cada um dá um nome, mas é a mesma ideia, né?
Entendi.
Então, a gente sempre vai ter uma cor que é muito suave, uma cor que é, tipo... Que eles chamam de verdadeira, de pura, né? Que é aquela cor que tem a mais original, digamos, né? A cor mais original. E a cor que é mais profunda. Então, são aquelas cores que são mais fechadas.
Sim. Ou as cores mais... Ah, o teu que é suave, geralmente as cores são mais pastéis?
Uhum. São tons pastel, então tipo eu sou toda bebê, azul bebê, rosa bebê, tudo fica
eu,
bem.
Eu realmente, minha cartela ela é toda tipo assim, é vermelho, exatamente. É um azul azul, é um verde verde, e basicamente na minha cartela tem todas as cores, né? Todas.
Ah, é verdade, tem algumas cartelas que não tem, por exemplo, ah, sei lá, não tem tons de azul.
A minha tem todas as cores, só que não tem preto e branco.
A minha também não. É bem difícil ter preto e branco.
É bem difícil. E isso, assim, que a Thaís estava comentando, da gente ver beleza no que a gente gosta na gente, faz muito sentido. Porque, na verdade, assim, a análise de coloração, a cartela, ela não é única e exclusivamente para as roupas que tu vai usar. É para tua maquiagem, para o tom de cabelo que tu vai resolver pintar, para os teus acessórios, para... Enfim, para N coisas. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que usava muito preto. Mas eu sempre gostei de maquiagens quentes. Então, eu gosto da base mais amarelada. Eu sempre gostei de tons quentes na boca, nos olhos. Alguns tons de batons... até o meu batom nude é um nude muito específico que eu gosto. E que quando eu fui ver a minha cartela, era exatamente aquilo ali. Uhum. Então, eu acabava compensando. Eu não usava na roupa, que eu costumava usar mais preto, por questão de estilo. Mas na maquiagem, aquilo fazia total sentido.
O feeling, né, que a gente tem, assim. Exato. E isso, acho que meio que já aconteceu com todo mundo. Por exemplo, assim, ó... Aí tu viu uma amiga com esmalte nude, aí tu pergunta qual que é o nome, aí é X, aí tu vai botar na tua pele,
não fica a mesma
coisa, e aí
não
é a mesma coisa, porque a pele da pessoa é uma e a outra, até eu acho legal a gente aproveitar já pra falar sobre esse assunto rapidinho, que é a questão do nude, tá? Agora a gente tá muito na função de entender o nude não como cor, e sim como conceito.
Uhum.
Porque existem muitos nudes. Na verdade, nude é um conceito. O que é o conceito do nude? É a cor que se aproxima da cor da tua pele.
Uhum.
E como a gente tem, sei lá, zilhões de cores de pele, então, de quando a gente diz o nude, tipo, é o meu nude, não é o nude do mundo, sabe? Porque, por exemplo, se for um nude, sei lá, rosado e a minha pele é amarelada, pra mim aquilo não é nude, pra mim aquilo é rosa, sabe? Uhum. Se eu for negra e aquilo, aí a gente vê um nude, tipo, clarinho, bom, aquilo não é nude pra pessoa, aquilo ali vai ser um bege, sabe? Então, esse parênteses finalizado. Aí, como a Cacá tava falando, essa questão de que às vezes a gente pode compensar as coisas na maquiagem, né? Então, assim, é natural que daqui a pouco, se eu fosse usar a maquiagem dela, também não fique bem em mim, né? As sombras que ela usa não fiquem tão bem em mim. E as sombras que eu uso também, enfim, não fiquem tão bem nela. Então, eu acho que, resumo, né? Tipo, será, vale a pena a gente investir?
A gente queria falar sobre isso, porque assim, ó, na verdade eu falei, eu instintivamente, eu já usava, gostava de base assim e tal. O meu cabelo também, tipo, quando eu comecei a fazer mechas, eu nunca quis aquelas mechas brancas, porque eu achava que aquilo não ia ficar bonito. E as minhas mechas, elas são mais amareladas. As pessoas perguntam, tu não passa desamarelador? Eu falo, não, eu gosto assim. Amarelo. Entende? Então, enfim. Mas eu tinha essa noção, mas também porque é uma coisa que... eu fui maquiadora durante bastante tempo, eu gosto de maquiar, então eu me maquio bastante, então eu presto atenção nisso. Mas assim, às vezes a pessoa não tem tanto essa noção, não tem tanto esse feeling. Eu acho que um pouco sempre tem. Se tu para pra prestar atenção nisso, entendeu?
É que eu acho que tem pessoas que não têm o senso estético tão desenvolvido porque elas têm atenção em outras coisas.
Em outras coisas.
Né? Uhum. Então, nem todo mundo é, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga mesmo, que é a Natália. Meu Deus, o senso estético dela é tão desenvolvido,
apurado,
que me assusta, às vezes, porque ela repara em coisas que eu não consigo. E eu até acho que eu sou uma pessoa que tem um senso estético bem desenvolvido. Então, isso varia de pessoa pra pessoa, né?
Com certeza, com certeza. Mas, assim, falando pra gente, a gente queria conversar se pra gente valeu a pena, enfim. Porque, assim, não é uma coisa barata, mas também, se tu for pôr esse valor, assim, não é uma coisa que vai mudar, entendeu? É uma coisa que tu vai fazer uma vez pro resto, e pro resto da tua vida tu vai usar aquilo.
Uhum.
Então, se tu for pensar nisso, multiplicar, sei lá, a quantidade de dias que tu vai usar, vai ser uma coisa extremamente barata. Mas enfim, a gente acaba trabalhando muito com imagem e tá sempre gravando vídeo e tal. Eu acho interessante, acho bom. A gente gosta de moda, eu acho muito interessante. E eu acho assim, é óbvio que não é uma coisa, sei lá, necessária pra vida, assim,
essencial,
sabe? Tipo, nossa, não tô conseguindo pagar as contas de casa. Não vou fazer uma análise de coloração pessoal. Mas eu acho que é uma coisa que agrega muito. E eu acho que não agrega só no vestir dia a dia. Uma das coisas que eu sempre falo é, às vezes, sei lá, tua formatura, sei lá, casamento, algum momento importante na tua vida. Muito provavelmente tu vai querer escolher um vestido ou um macacão que seja a roupa que tu vai usar, uma cor de batom, com um tom que tenha a ver com a tua cartela, porque aquele é um dia muito importante. Então acho que nesse sentido também é uma coisa que vale muito a pena. Ou quando tu vai, quer mudar o cabelo, quer pintar o cabelo, quero saber se um cabelo ruivo vai combinar comigo. Porque na análise de coloração, tu recebe geralmente a cartela que vai ter tom de cabelo, tom de metais, tipo acessórios e tal. Tudo, né?
Tudo.
Maquiagem.
E também, e mesmo quando a aplicação seja no dia a dia, né? Enfim, a gente constrói a nossa imagem, né? Também no dia a dia, independente, sei lá, da tua profissão, tendo convívio social, eu acho que é válido, sabe? Como a Cacá falou, não é assim a coisa mais essencial do universo, porque daqui a pouco tu tem outras prioridades, o teu investimento naquele momento não pode ser pra isso, mas eu acho que se tu conseguir te organizar, é uma coisa legal, justamente porque é uma coisa que tu faz só uma vez na vida, e é uma coisa que eu acho que de maneira geral te faz economizar depois, porque daí tu não vai comprar roupas que,
sabendo,
tipo,
que ela
tu achou bonita no cabide, e aí quando tu bota em ti, quando chega em casa, sei lá, tu coloca e tu viu que não ficou tão bonita, não sabe exatamente por que aquela roupa que tá lá encostada e tu não entendeu o que aconteceu, mas tu não tá usando, sabe? Então, só acontece.
E fora que também, assim, geralmente, quando tu faz, de maneira geral, sabe, cada profissional é um profissional, mas de maneira geral, quando tu faz análise de coloração pessoal, elas, no que tu descobre a tua cartela, elas vão te explicar a tua cartela. Então, vão te explicar tanto como usar, quanto como burlar a cartela. Então, tipo, tu quer usar uma cor que não tá na cartela, tu tem como fazer isso, isso e isso. Então, assim, fora que é uma aula pra tu aprender várias coisas. Mas também, assim, tu pode pegar, fazer análise e não olhar mais pra tua cartela, muito provavelmente tu vai esquecer das coisas e tal. Mas tu é uma pessoa que, não, eu quero comprar cartela, vou querer usar, vou andar com ela na bolsa, vou andar... A minha, ela fica no meu negocinho ali no meu quarto de... Aí onde eu guardo uns papéis, uns recados, umas coisas importantes. Então a minha fica ali. De maneira geral, com uma certa frequência, eu pego ela, olho as cores, vou comparando. Eu faço isso muito quando eu vou sair, assim. Quando tenho algum evento importante, uma formatura e tal. Dou uma olhada nisso, enfim.
É que a cartela, tipo, ela não precisa te limitar. Porque se tu é uma pessoa, como a Cacá falou, então eu gosto muito de preto. Preto não tá na minha cartela? Bom, então tu vai compensar nos acessórios, vai colocar... Digamos assim, que tu fique bonita de que... A Cacá fica bonita de que, Cacá?
De verde. Cor? Verde.
Verde, né? Aí a Cacá casar uma coisa, uma roupa preta. Bom, ela pode colocar um brinco de acrílico verde, sabe? Ou pode colocar uma sombra verde. Enfim, alguma coisa que traga pra perto do rosto dela, que é o lugar onde as pessoas mais olham a nossa pele, digamos assim, mais vista, é o rosto, né? Então ela pode trazer pra perto do rosto dela uma cor, e isso aí vai equilibrar, né? Enfim, ou daqui a pouco, se ela gosta muito de preto, ela pode, sei lá, não é um vestido, ela pode colocar uma saia preta e uma blusinha verde, sabe? Alguma coisa assim. Então tem vários jeitinhos, assim, que tu vai aprendendo. E como eu falei antes, não é uma coisa que vai te limitar. É uma coisa que vai abrir teus horizontes, que é muito mais fácil tu fazer uma análise e descobrir coisas novas que tu vai gostar e te identificar, do que tu, tipo,
exatamente,
sabe, abandonar, tipo, uma coisa que tu curtiu.
Verde é uma cor que, como eu falei, a minha cartela, ela tem basicamente todas as cores, só que ela tem, em particular, muito verde, que era uma cor que eu não usava. E daí eu falei, olha, tem muito verde na minha cartela, vou começar a olhar mais pra isso, porque eu chegava na loja, eu nunca parava na arara de verdes, entendeu? E daí eu comecei a comprar e comecei a gostar muito daquilo, comecei a usar mais e começou a fazer sentido. Não, realmente me abriu muito mais o leque do que fechou. Eu comecei a usar muito mais cores do que eu usava antes. E além disso, querendo ou não, é a questão do autoconhecimento, entendeu? Quanto mais tu conhece de ti mesmo, mais tu é feliz. Eu realmente acredito nisso.
É verdade.
Então, assim, eu acho que tem a ver com autoconhecimento, até aquela coisa de, sei lá, até na hora de tu fazer uma foto,
A
de fazer isso.
confiança, né, que tu tem. Tipo assim, eu sei que estou bem. Não preciso que ninguém me conte.
Exatamente. Ou sabe quando, às vezes, tu vê uma foto de uma inspiração de uma maquiagem, de qualquer coisa, de uma roupa, que ficou super bonita naquela modelo, sei lá. E aí tu bota em ti, tu acha que não ficou legal. Às vezes pode ser a cor, e aí tu vai ficar frustrado. Porque tu vai te achar feio, isso e aquilo. Não, e aí tu entendendo que não é assim, que não é por essa razão, ou que tu fica mais bonito com outra coisa, tu acho que sente mais confortável, mais seguro, enfim.
Exatamente, a gente vai criando também até algumas zonas de conforto dentro da cartela, assim. Quais são as tuas zonas de conforto, Cacá?
Ai,
Aí
eu
um quiz no meio do
sei.
episódio, meu
Cara,
Deus.
é porque assim, eu tenho uma dificuldade com roupa, mas eu conheço muito minha zona de conforto na maquiagem com relação às cores, entendeu? Por exemplo, eu tenho um tipo de nude específico, um nude rosado, que eu sei que aquilo lá funciona para meus olhos, funciona para minha boca, funciona para meu blush. O blush que eu escolho sempre tem a ver com o blush da Cacatela, e isso é uma coisa assim, faz muito sentido. O tipo de marrom que eu escolho para fazer os meus olhos também, o tipo da cor da base também, isso tem muito a ver. Às vezes as pessoas falam para mim, ai, mas você não tem que usar uma base mais rosada? Não, gente, para mim não funciona a base rosada, fica esquisito. Então, eu sei, o verde é uma cor que na roupa eu tenho usado bastante, e outra cor de roupa que eu gosto bastante é aquele vermelho terracota que eu acabo não usando tanto, mas que
Que
tem
fica
na minha,
bonito,
que fica bem.
arrasa. Eu agora tô olhando pro meu celular, que tem a minha cartela, que eu só venho print da minha cartela e eu deixo no celular.
Ai, a minha também tá lá, mas eu
Porque
não
se
sei
eu
onde
não
tá.
ando com a coisada, que é, provavelmente eu não ando com ela, e às vezes eu dou uma olhada. E assim, me surpreendeu muito eu ficar bem de roxo. Nunca na vida imaginei, assim, que ficaria bem de
Ai, a
roxo.
cartela da Thaís é muito linda.
Ai, obrigada, amiga. E me surpreendeu também muito eu ficar bem de marrom, um marrom puro. Sabe aquele marrom que é marronzão mesmo? Sabe? É do marrom do. Ai, não vou falar. Já ia falar. Fazer referências de desenhos animados antigos. Não, não, não vou fazer isso comigo.
Meu
Enfim,
Deus.
aquele marronzão puro mesmo. Fica bem em mim. E isso também me surpreendeu bastante. Algumas coisas, tipo, de tom de cinza, eu sei até o cinza que eu posso ir, sabe? Tem alguns cinzas muito fechados que não me favorecem. Então, tipo, eu aprendi, assim, essas coisas, mas de maneira geral, minha grande descoberta na minha cartela de cores foi o laranja. Porque, assim, ó, eu tinha um ódio por laranja, vocês não têm ideia. Eu sempre dizia, a cor que eu mais odeio do mundo é laranja, não uso jeito nenhum. E aí, simplesmente, no inverno passado, eu fiquei apaixonada por laranja. Eu tenho jaquetas laranja, várias coisas laranja, agora eu me acho ótima laranja.
Eu lembro que teve uma época que a gente tava, não sei, a gente tava comprando coisas. Eu quero uma blusa laranja, eu quero uma
É.
t-shirt laranja.
Não achei o laranja perfeito, é verdade, né? Não achei.
Foi
Mas eu achei isso
difícil.
interessante. E também dá pra ver uma outra coisa na minha cartela de cores, que eu fico bem com o vermelho que é um pouco mais fechado e com o vermelho que é aquele vermelho tomate que a gente fala, sabe? Então eu fui adquirindo, assim, zonas de
Eu
conforto.
tenho outra coisa aqui. Eu sempre achei muito bonito os tons pastel. Tons pastel. A Thaís diz que é tons pastel. Eu acho muito estranho falar assim, mas tá.
É, gente, fica a dica pra vida aí pra vocês. A maioria das pessoas fala tons pastéis, porque teoricamente é a concordância, né? Plural, enfim. Mas não, é tons pastel.
Ai, Jesus. Tá,
Na
mas
moda, na
enfim.
moda.
Sempre achei bonito, assim. Mas na minha cartela praticamente não tem. Só tem um rosinha e um pesseguinho, assim, sabe? Mas, por exemplo, azul, verde, não tem. Então, quando eu vou. Tô procurando esse tipo de tom, assim, mais clarinho. Eu já sei que eu tenho que ir pra esse, entendeu? Que eles ficam melhores em mim. Então, dentro do que eu gosto, eu procuro o que dá pra fazer. Não dá pra fazer, o que fica melhor. Enfim, então isso é uma coisa curiosa também.
E quando a gente faz a análise de coloração pessoal, também é analisado, enfim, é estudado o nosso contraste, tá? O contraste é a diferença de cores que a gente tem entre a pele, o cabelo, enfim. E existe o contraste médio, o contraste alto, o contraste baixo. Então, isso também é uma coisa legal da gente saber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho contraste alto, porque a minha pele é muito branca e o meu cabelo é muito escuro.
Mas tem certeza que é assim, tipo assim, tu descobre o teu contraste, pelo que eu sei, tu descobre o tipo de contraste que fica bem em ti.
O que que eu tô falando?
Eu entendi, pelo menos eu entendi que tu tava falando que, tipo, tu descobre o teu tipo, tipo assim, o que que tu tem em ti, entendeu?
Mas o que tu tem em ti é o que fica bem em ti.
Mas daí eu tenho os três? Não faz sentido.
Bom, eu nunca vi ninguém ter os três, não tenho a menor ideia do que que tu tem os três, mas é fácil.
Tá, vai lá, fala aí.
Aí tu descobre o teu contraste. Aí a gente já vai dar uma dica. Se tu quiser descobrir na tua casa, tu também pode descobrir o teu contraste na tua casa. Óbvio, né, que não é um serviço mega profissional e que tem alguma chance de errinho. Mas de maneira geral, tu pode fazer uma selfie, Mas faça uma foto boa, gurias, tá? Numa luz boa e tal, viradinha pra luz, e tu faz uma selfie. Aí tu coloca essa foto em preto e branco. E aí tu dá uma analisada na diferença de cor que tu tem do teu cabelo, pra tua sobrancelha, pra tua pele, enfim. E aí tu vai ver que quanto maior for a diferença, maior vai ser o teu contraste. Uhum. E quanto menor for a diferença, menor é o teu contraste.
Pode fazer até uma foto, de repente, assim, na mesma luz, na mesma selfie, às vezes junto com outra pessoa, porque tu tem uma comparação. Porque às vezes quando tu faz sozinho e bota no preto e branco, tu pode achar que tá super contrastado e nem tá, sabe? Porque tu não tem uma... Não tem uma... Como é que fala? Uma comparação.
Um parâmetro, assim.
É. Eu não sei. Eu até se a gente dá uma leve discutida aqui, porque a gente não sabe direito, assim...
A gente não sabe direito, mas a gente não sabe o que tá falando aqui.
É que, assim, nós não somos consultoras de estilo, entendeu? E nós não fazemos análise de coloração pessoal. A gente sabe o que a gente aprendeu, o que a gente conversou com as nossas... quem fez a nossa análise, enfim. Mas a minha... O que eu... sei, pelo menos assim, o que eu fiquei sabendo é que quando tu ganha tua cartela, tu tem ali na tua cartela escrito quais tipos de contraste ficam bem em ti. E na minha cartela tem todos, que é o baixo contraste, médio contraste e alto contraste. O que eu acho que na minha interpretação isso queria dizer, que é, eu posso usar looks com contraste alto, ou seja, tu pega... uma estampa de repente com branco e preto. Acho que branco e preto deve ser contraste alto, né?
Uhum.
Então, branco e preto fica bem. Ou pode ser uma estampa que tenha um contraste baixo, às vezes só com, sei lá.
Rosa bebê e azul bebê.
Isso, exatamente. Então, esse é um... Não, a diferença de cor não é tão gritante, porque o contraste tem muito a ver com preto e branco. Então, o rosa bebê é um rosa que tem muito branco, entendeu? Como se botasse uma tinta rosa, botasse bastante branco, entendeu? Então, quando se tem... No azul também, azul bebê tem bastante branco, quer dizer que eles não estão muito contrastados uma cor com a outra, entende? Então, na tua cartela, tu vai receber isso. Então, às vezes, na hora de tu comprar a estampa, tu vai ficar... Ai, mas tem 30 cores nessa estampa e duas estão na minha cartela, duas não estão. O que eu vou fazer? Então, o contraste... Contraste te ajuda nesse sentido.
E uma vez até eu usei um batom. Nossa, que é um batom que eu usava muito. Caso alguém conheça, eu vou falar um nome assim, só pra atingir de curiosidade, que é o 2 da Latika. Que é um rosa bem
apagadinho. Eu sei qual é.
Gente, eu amava, tá? Durante anos, acho que assim, ó, eu usei muito aquele batom, eu me achava o máximo. Aí, depois que eu descobri minha cartela e tal, um belo dia eu fui colocar o batom. E eu fiquei chocada que o batom, assim, me desmaiou de um jeito.
Sem deixar a boca branca.
Nossa, eu fiquei muito nada a ver, sabe? E aí eu coloquei até nos stories, e aí eu fiz até uma enquete, né? Pra ver se as pessoas tinham notado o quanto aquele batom me abalou. Porque o batom, assim, ó, sério, me abalou profundamente. E aí, uma consultora de estilo amigona minha, que é a Ali Gregio, respondeu, sim, amiga, realmente te... esqueci a palavra, mas enfim, ela quis dizer assim que me abalou, que não ficou bom. Me apagou, exatamente. Tipo, realmente, amiga, te apagou muito, mas é porque o teu contraste é alto, entendeu? E aí é isso, entendeu? Eu coloquei um batom que é meio que quase da cor da minha boca. E aí eu tenho contraste alto, aí não rola.
É por isso que Thaís fica linda, maravilhosa, com aqueles batons vibrantes e fortes, né?
Ah, pode ser.
A Thaís bota uns rosa, bota uns vermelho, bota uns laranjas, bota uns melancia. E acho mara.
Não, aí funciona bem. Por isso que eu digo pra vocês que eu acho que... É válido, sabe? Acho que é válido porque é uma ferramenta a mais que a gente tem de autoconhecimento e também de... Não deixa de ser um empoderamento, né?
Uhum.
Porque é uma segurança a mais, assim, que tu tem. E a gente não pode negar que isso é super importante pra todo mundo, né? Tipo, a imagem que tu tá passando. Então, se tu tem certeza que tu tá linda, sei lá, com a tua roupa, com a tua maquiagem, com as coisas que tu for fazer... Isso é uma coisa que torna o teu dia a dia mais fácil. Até pra tu não ficar pensando muito, né? Às vezes.
Eu acho que se tu é uma pessoa que gosta de moda, tu gosta de vestir, tu é uma pessoa que dá bola pra isso, eu acho muito válido fazer. Então é isso. É isso?
É isso? Não vamos ter quiz no final desse?
Ai, eu não pensei em pergunta nenhuma. Ai, não. Vamos pensar. Bom, fizemos aqui 3 perguntinhas pra gente fazer o quiz no final de episódio, porque já é de praxe, né? Bora, Thaís.
Então, Cacá, uma coisa que tu mudou depois que tu soube, assim, a tua cartela de cores, no teu jeito de vestir, enfim.
Ai, pra mim tá claro que comecei a ser mais colorida, assim. A gente já falou sobre isso, mas eu já tava na fase de querer usar mais cores, e aí quando eu de fato fiz a cartela, eu fiquei, ah, meu Deus, animadíssima. Comecei a usar muito rosa, comecei a usar várias cores.
Você teve super certeza, né, do que dava certo.
É. Tá. E tu?
Uma coisa que eu mudei... Eu acho que é isso, assim, eu parei de usar cores puras, que eu achava como um azul Klein, assim, que eu achava que bombava muito, e não ficava legal.
Ah,
tipo isso. E assim, não é que eu parei de usar só porque na cartela diz não sei o que, não. Por algum motivo que eu não sei explicar pra vocês, sabe, no meu subconsciente que eu ficava bem, tá? Só que quando eu olhava as fotos, eu não me achava bem, só que eu nunca me dei conta.
Mas era o que me acontecia com os tons pastel, entendeu? Eu também achava que eu ficava bem porque eu amava aquelas cores, então eu olhava e falava, não, tem que ficar bonito, eu gosto disso. Acho que muito muito mais a ver, não que eu pensasse que ficava bem em mim, mas eu acho que eu achava que aquilo tinha a ver com o meu estilo, uhum. Então, consequentemente, ficava bem em mim, entendeu? E não é bem
então,
assim.
E aí, uma coisa muito louca, né? Além disso, agora já me
desvirtuou.
Duas coisas na cabeça, aí você não tem que me aguentar.
Ah, meu Deus.
Além dessa questão de eu... De eu não usar mais uma cor que eu achava que ficava bem, eu comecei a usar tons pastel, que era uma cor que eu não gostava, porque eu achava que transmitia, assim, muita delicadeza, uma feminilidade excessiva, que é uma coisa que não tem a ver com a personalidade. Então, eu achava que, tipo, não era legal eu usar.
Uhum.
Eu fugia desses tons. Então, talvez, até por isso eu não soubesse que era bom pra mim. Porque, tipo, eu nem dava chance, uhum. entendeu? Tipo assim, ó, eu corria daqueles uhum. tons.
Bom, então, próxima pergunta qual é?
Cacá, uma cor que tu usa e não tá na tua cartela. Tipo, tu não deixou de usar. Amo e não deixei de usar.
Branco e preto. Sem dúvida. O off-white eu acho até que tá na minha cartela, mas o branco, de fato, não tá. E eu até não uso muito branco, eu uso mais off mesmo. Então é mais o preto.
É, no meu caso também. É o branco e o preto. Nenhum dos dois tá. E assim, no verão eu gosto muito de branco. Eu sempre gostei. Mesmo quando eu me sinto desmaiada. Mas aí eu já automaticamente boto um batomzão vermelho. É. Boto um brancão, alguma coisa assim. Porque eu gosto muito da sensação que o branco me traz. Não sei explicar. É tipo uma das minhas cores preferidas. E não é que fica melhor em mim, mas enfim. E o preto, no inverno não tem como existir vida sem preto, entendeu? Mas ultimamente eu tenho me achado mais pesada com o look all black. Que era uma coisa que eu amava antes, sabe? Então depende da vibe, mas não deixei de usar.
Uma coisa que pra mim ficou claro depois da cartela foi que eu sempre gostei de looks all black, mas antes das luzes eu me sentia mal.
Uhum.
Com looks all black. Então o que acontece? Hoje em dia que eu tenho as mechas no cabelo, elas estão perto do meu rosto, elas estão num tom que me valoriza, que estão na minha cartela, o look all black fica mais de boa. E eu sempre que eu boto roupa preta, eu boto bastante coisa dourada também, que
uhum.
dá um... up.
Exatamente. E agora uma cor que tu não usa, mas tá na tua cartela. Tipo, tu tem recomendação, digamos, de usar, mas as artes não usa.
Isso daí eu tive que olhar na cartela pra lembrar. Mas, gente, eu tenho um azul claro, meio turquesa, meio... É um azul claro que não chega a ser um tom pastel, sabe?
Uhum.
Mas é um azul claro que, cara, eu não gosto. Azul já não é uma cor que eu, tipo, nossa, super uso.
Uhum.
Mas, assim, um azul mais, um pouco mais escuro, sim. Agora esse azul não
esse
dá.
Eu admito que eu também nem te imagino, amiga.
É.
Agora esses outros azuis... Esses
aqui,
é linda, maravilhosa.
Aquele ali
eu queria assim, ó. Queria ver pra crer. Eu, de todas, a cor que eu menos uso, assim, que tá na cartela, e eu acho que eu só tenho... Ah, mas agora eu comprei uma calça dessa cor, mas ok. É amarelo.
É.
Gente, muita dificuldade com amarelo, assim, sempre tive. E depois que tava na minha cartela, eu tô dando uma chance maior, assim, pra amarelo. Mas agora eu comprei uma calça e eu acho que é a única peça amarela que eu tenho na vida, assim.
Sim, eu assim, eu não tenho muita coisa amarela, mas amarelo tá na minha cartela, só que minha mãe sempre amou amarelo. Então eu acho que eu acabava usando um pouco, porque eu usava a roupa da minha mãe e tal. Minha mãe ama amarelo, então eu acabava usando um pouco mais. Verde, que era mais difícil, que eu comecei a usar depois.
Ah, e agora eu até tô vendo que na minha cartela não tem aquele verde musgo, sabe? Que a gente
não tem.
Chama. Não, e eu uso e gosto. Mas é isso, né? Como a gente falou, não são limitações, são conselhos sábios das cartelas.
A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tá aqui toda terça, 11h30 da manhã. E não esqueçam que agora o Moda Muito Mais tem Instagram, que é @modamuitomaispodcast.
É isso, gente. Um beijo, até semana que vem.
Tchau!